Hoje, nossa parte da vida está integrada ao ambiente digital, são contas em redes sociais, investimentos em criptoativos, tem os bitcoins, tem as NFTs, são bem digitais que a gente também acumula ao longo da vida. Mas o que acontece quando existe a morte de alguém? Será que isso para justamente num processo de herança? Por isso, a gente convidou para responder essa pergunta o Adriano Barbosa, advogado especialista em direito civil, para nos esclarecer mais sobre herança digital e como tratar, apesar de uma situação como essa ser bastante delicada, mas tratar desse assunto. Doutor Adriano, seja muito bem-vindo aqui à CBN. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Joyce. Você me ouve bem?
Sim, sim, estamos ouvindo muito bem o senhor. Obrigada por ter atendido o nosso convite. Bom, doutor Adriano, em primeiro lugar, esse conceito de herança digital ainda é muito novo para muita gente. Como explicar o que são esses bens digitais e por que é importante incluí-los nesse planejamento sucessório?
Muito bem. Estes bens digitais são ativos intangíveis. Isto é, que não podem ser tocados fisicamente ou que não possuem uma forma material. Acumulamos estes bens no ambiente digital ao longo da nossa vida, como contas de e-mail, redes sociais, criptomoedas, as NFTs que você acabou de mencionar, né, ou também conhecidas como tokens não fungíveis, que são ativos digitais únicos que utilizam a tecnologia blockchain para certificar a propriedade e autenticidade de um item, e arquivos armazenados na nuvem. Estes bens podem ter valor econômico, como as criptomoedas, ou valor emocional, como fotos e vídeos. Então, Joyce, incluir esses bens no planejamento sucessório é essencial para garantir que os herdeiros tenham acesso a eles e evitar que se percam ou fiquem inacessíveis por falta de instruções claras. Isso. Aliás, se você me permite,
lógico,
é essencial mudar a cultura sucessória no Brasil, pois, de forma geral, o planejamento sucessório ainda não é uma prática comum entre os brasileiros. E tornar o planejamento patrimonial da família mais acessível e frequente é um passo crucial para garantir segurança e organização para as gerações futuras.
E o senhor está agora aqui nos colocando várias situações em que a gente, quando pensa em herança, a gente pensa só no recurso financeiro. Mas esses dados de e-mail, de rede social, também, então, são aspectos que a gente precisa, enfim, colocar nessa discussão, porque realmente, quando, infelizmente, alguém morre, muitas das vezes são esses dados de rede social, o acesso à rede social se perder, não é, doutor?
Exatamente. Existem dois tipos principais de bens digitais, Joyce. Aqueles que são de valor econômico e os de valor afetivo. Então, no primeiro grupo, né, dos aqueles que têm valor econômico, nós temos as criptomoedas, a NFT, como a gente falou há pouco, contas bancárias digitais e até mesmo ganhos de plataformas de conteúdo, como canais no YouTube.
Sim.
E no segundo grupo, nós temos perfis de redes sociais, álbuns de fotos digitais, e-mails e mensagens. Então, ambos os tipos de bens precisam ser considerados no planejamento sucessório, seja pelo seu valor financeiro, seja pelo seu significado emocional. Lembrando que os direitos de personalidade, como privacidade e intimidade, continuam protegidos mesmo após a morte, conforme o nosso Código Civil. Tá? Isso significa que certos bens digitais, especialmente aqueles que não têm valor econômico, podem não ser automaticamente acessíveis pelos herdeiros sem autorização prévia do titular.
Agora o senhor falou aqui sobre o YouTube, é verdade, né? Sobre a monetização desses conteúdos. É algo que já não é tão novo, mas não ainda havíamos também, né, prestado essa atenção tão de maneira intensa sobre isso também estar nesse tipo de momento, né, da herança. Aliás, o que está previsto na legislação nesse sentido? Porque a gente conhece muito essa transmissão dos bens como imóveis, alguns recursos financeiros. Essa chamada herança digital, ela segue as mesmas regras previstas hoje na legislação, doutor Adriano?
Excelente pergunta. Infelizmente, o Brasil ainda não possui uma regulamentação específica para a herança digital. Hoje ela está subordinada às mesmas regras gerais do direito sucessório previstas no Código Civil e que foram desenhadas para bens tangíveis e direitos tradicionais. Isso gera lacunas jurídicas, especialmente porque muitas plataformas digitais têm políticas próprias que dificultam o acesso de herdeiros a contas ou informações. Em outros países, como os Estados Unidos, há legislação específica que permite que pessoas de confiança acessem bens digitais, desde que autorizados previamente.
E aqui na CBN nós estamos falando mais sobre essa chamada herança digital, como proceder sobre isso, qual é o contexto atual, com o Adriano Barbosa, que é advogado especialista em direito civil. Se você tem alguma pergunta, pode enviar aqui para a gente pelo WhatsApp da CBN, o 991652170. Aliás, algo que a gente fala muito agora com frequência são as criptomoedas. É uma forma de investimento, são vistas as criptomoedas como ativos financeiros complexos e é de difícil acesso a esse recurso em caso de falecimento do titular, doutor Adriano, e quais práticas o senhor recomendaria nessas situações para os herdeiros?
Exatamente, as criptomoedas estão em alta, sobretudo agora com a sucessão presidencial nos Estados Unidos. Donald Trump, ele dá apoio muito claro ao desenvolvimento das criptomoedas, né?
Sim.
Então veja, as criptomoedas são armazenadas em carteiras digitais, protegidas por chaves privadas. Sem essas chaves, o acesso aos ativos é impossível, o que pode levar à perda irreversível dos valores. Então, eu recomendo que o titular registre as informações de acesso em um local seguro, como em um cofre físico ou digital, e inclua orientações claras no planejamento sucessório ou em um testamento digital. Outra opção é utilizar serviços de custódia oferecidos por algumas plataformas que permitem designar herdeiros para os ativos. O essencial, Joyce, é equilibrar segurança e acessibilidade, garantindo que apenas pessoas de confiança tenham acesso a essas informações.
É, porque essa também é uma questão importante, não é, doutor, de falar nessa conversa por aqui, que tem ali um limite de garantia de segurança mesmo, além de fazer isso se tornar acessível numa situação crítica como essa, né? No final das contas, qual é o melhor método hoje para registrar? É possível fazer um testamento como a gente conhece hoje? Seria um documento à parte? Isso pode ser feito no cartório? Como é que também funcionaria nesse sentido com esses ativos digitais, doutor?
Perfeitamente. É essencial que haja a previsão no testamento ou em algum outro documento particular ou público e que seja entregue isso, de repente, num serviço de custódia, né, para que fique em garantia ou para alguma pessoa de confiança. Sem isso, é insegurança total.
Então, vamos aqui já aproveitar para deixar outras dicas, até porque tudo isso está muito dinâmico, a velocidade nas informações, a velocidade desse processo todo está bastante intensa. Já tem algo que o senhor também poderia ajudar aqui os nossos ouvintes, com base nessa evolução tecnológica, que para citar aqui outros tipos de bens digitais podem aí surgir no futuro, e como isso pode ser feito, sendo atualizado, enfim, a cada etapa com essas novidades todas, doutor Adriano?
Nossa, essa pergunta ela é muito bacana, sobretudo se nós pensarmos em inteligência artificial.
Ah, sim.
Então, a evolução tecnológica, ela continua ampliando o escopo dos bens digitais. No futuro, eu acredito que nós veremos ativos relacionados ao metaverso, como terrenos virtuais e itens digitais comprados nesse ambiente, ganhando cada vez mais importância. Além disso, novos tipos de contratos inteligentes baseados em blockchain, licenças digitais e até mesmo propriedades intelectuais criadas por inteligência artificial. Tudo isso poderá compor a herança digital. E o grande desafio será acompanhar essas inovações e garantir que a legislação se adapte a essa nova realidade, protegendo tanto o titular quanto os herdeiros.
Então ficam aqui essas dicas sobre a chamada herança digital. É sim necessário também olharmos para isso diante de tanta evolução tecnológica, de tantas novidades que ainda vão surgir. É a sucessão desses ativos digitais que devem então também ser previstos nesse momento que é de dificuldade para muitas famílias quando alguém se vai. Entretanto, também faz parte desses bens que são deixados por uma pessoa nessa realidade já existente e que também deve se intensificar no futuro. O doutor Adriano Barbosa, advogado especialista em direito civil, auxiliou você, ouvinte da CBN, com esses dados, com essas orientações, e vamos aqui pensando também, colocando isso na nossa pauta dos nossos, né, das nossas vivências, das nossas vidas. Doutor Adriano, muito obrigada pelas informações e um ótimo restante de semana para o senhor.
Joyce, eu que agradeço pelo espaço. E se me permite, muito rapidamente, uma última recomendação:
Lógico.
é justamente que todos comecem a considerar os bens digitais no planejamento sucessório, mesmo que ainda não haja regulamentação específica. Criar um inventário desses bens e instruções claras para os herdeiros é um passo essencial para evitar conflitos e perdas. O futuro é digital e precisamos estar preparados para isso.
Doutor Adriano, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima.
Até, um abraço, tchau, tchau.